Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Fernanda Carpegiani e lugar de mulher é onde ela quiser. Aqui comigo estão Elô Oliveira.
Se um homem dá sua opinião, ele é um homem. Se uma mulher dá sua opinião, ela é uma vadia.
Lucas Severo.
E as leoas vão à caça.
E Renan Fileto.
E se você defende a igualdade, querido, então você é feminista, é simples assim.
Muito bem, minha empoderada amiga Elô. Qual é o tema de hoje, então?
O tema de hoje é mulheres no cinema.
Então a gente vai queimar uns sutiãs depois da vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Muito bem, gente, muito bem. Vocês devem estar estranhando essa abertura um tanto quanto diferente, mas é que hoje o Meia Entrada, com o seu compromisso de sempre tentar fazer uma discussão legal aqui, uma discussão diferente e principalmente uma discussão necessária. Então a gente resolveu hoje uma entrada da voz para as mulheres. A gente vai falar sobre as mulheres no cinema, representatividade, papéis importantes, modelos a serem seguidos. E, como não poderia deixar de ser, hoje quem vai tocar a conversa aqui são as nossas meninas aqui, a Fer e a Elô. Então vamos lá, eu e o Lucas aqui, a gente está aqui para aprender hoje.
Bom, gente, então para começar, esquentar o debate aqui, né? Eu vou dar um breve panorama de como a mulher foi inserida no cinema ao longo dos anos. E aí a gente discute um pouco isso. A gente sabe que no começo, né, lá na década de 20 e tal, a mulher ela era só um rosto bonito, ela era mais uma... para embelezar os filmes, né? Ela não tinha muita profundidade como personagem. Então sempre foram... papéis femininos muito ligados ao erotismo, ou era uma mulher super sedutora, sensual, ou a mãe, a camponesa, frágil, que precisava do homem. Sempre foi bem nessas duas, essas duas caracterizações. Tinha muito a coisa do sex symbol e da mulher objetificada, né? Enfim, só em uma época assim que foi... se não me engano, depois da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, que o cinema foi um pouco mais uma crítica social, teve Casablanca e tudo mais, que não traz a mulher com essa conotação, mas, de modo geral, depois, anos 50 também, sempre foi uma figura muito erotizada, e a gente tem a Marilyn Monroe, né, que ela foi o grande sex symbol. E o mais triste de tudo isso, desse começo no cinema, é que essas mulheres, elas eram grandes feministas, na verdade, como mulheres, né? Atrás das câmeras, elas eram mulheres muito fortes. A própria Marilyn Monroe era uma figura que lutava, tinha defendia as questões feministas e passou a vida inteira com esse grande problema, porque ela era a loira burra no filme e ela não conseguia fugir disso, porque a indústria, porque os homens, os diretores homens e os realizadores homens não deixavam ela se desatrelar dessa imagem. Então, é um pouco triste, porque não é que a gente não tinha grandes mulheres, a gente tinha mulheres incríveis, mas que eram oprimidas por esse sistema, pela forma como a indústria funcionava, que era uma indústria dominada por homens, que tinham um ponto de vista do homem e falavam para o homem. Então, ela vivia numa prisão. Ela não conseguia sair disso. independentemente das vontades e do talento e da capacidade dessas mulheres.
Mas assim, a gente tem que também dar uma olhada, que a Elô deu todo esse panorama de como era o cinema, né, como era tratada a imagem da mulher e tudo mais. Só que, assim, às vezes era feito por homens, para homens também. Tem que ver, assim, às vezes a mulher tinha o hábito de ver filmes, ir ao cinema. Às vezes era também muito por conta do público também. Às vezes a mulher poderia não ter acesso a isso, né? A esse tipo de mídia. Ou com tanta facilidade como é hoje em dia, né?
Eu acho que, na verdade, acho que o público é uma consequência disso tudo, assim. Claro que a sociedade na época também tem tudo a ver, né? O cinema é um reflexo da sociedade, mas eu acredito que tinham grandes mulheres e que tinham muitas mulheres interessadas no cinema como arte, mas não se viam representadas. Eu acho que se o público era ou não era, eu acho que isso é muito mais uma consequência do que uma causa.
Eu acho que fica um pouco meio aquele dilema de Toscanini, sabe? Tipo, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então, tem aquela coisa de, por que que as mulheres não estão em cargos de chefia? Por que que as mulheres não são boas em matemática? Por que que as mulheres não sabem consertar um carro? Porque existe um espaço que ele precisa ser criado. Eu não me sinto convidada a participar de espaços que não estão me acolhendo. Então, existia toda uma questão, de inserir a mulher na sociedade, dos direitos... do acesso mesmo, que não dá para você dizer, o público era mais masculino. O mundo, ele foi feito para os homens, ele foi construído para os homens.
E essa caracterização da mulher, ela era muito, muito simplista, assim. Era exatamente isso, ou você era a mulher fatal, o desejo de todos os homens, ou você era a mãe, a caridosa, a cuidadora, o que tinha um instinto de salvar os homens. Então era muito simplista, assim, a visão. As personagens não tinham camadas nenhuma, elas não tinham profundidade nenhuma, elas eram simplesmente a visão simplista que o homem tinha delas, né?
Então, eu também não tenho a resposta, mas essa discussão me lembrou de uma conversa que a gente já teve aqui até, eu não vou lembrar agora em qual dos episódios, que é aquela discussão sobre um homem pode criar uma personagem feminina forte. Pode, é lógico que pode. Não existe uma limitação. Eu até lembro que na discussão você tem até o Chico Buarque como um cara que faz músicas no Eu Lírico Feminino, que ficam ótimos e tal. Só que a gente cai numa outra questão, que é o quê? A gente, dessa forma, a gente tira o espaço das mulheres falarem. Então, assim, eu não sei se realmente, por exemplo, não tinham tantas cineastas boas, eu acredito que tinham, mas assim, vamos colocar dessa forma, eu não sei se não tinham tantas cineastas ou se não tinha tanto público que consumia, justamente porque nós homens não deixávamos essas coisas aparecerem, sabe? Quando você começa a realmente procurar na história, você vê que tem grandes cientistas que são mulheres, tem grandes escritoras, tem grandes cineastas. O problema é que a história, a forma como essas coisas são definidas historicamente, durante muito tempo foi definida por homens. Então é o que as meninas falaram, acho que foi a Elô que falou. A mulher, até então, era um apetrecho, era o gênero decorativo que denota justamente que a mulher só está ali, mesmo quando a mulher está, ela só está ali para satisfazer o homem. Então é uma limitação da participação mesmo da mulher no sentido amplo. Ela participa só aonde o homem permite que ela participe. Então acho que é meio complicado a gente dizer se tem ou não mulheres boas em mil áreas, lógico que tem, mas historicamente, porque os homens não deixaram elas aparecerem, né? É meio complicado isso.
Exatamente.
Quando elas apareciam em figuras já dentro de moldezinhos, já pré-concebidas, e era isso ou nada, né?
E se a gente percebe que a indústria cinematográfica, ou qualquer coisa que seja, qualquer produto que seja, está sendo feito para homens, por que que eu, como mulher, vou participar? Eu não me sinto convidada a participar. Então eu não vou, até porque se eu for, eu vou achar um saco, ou eu vou fingir que eu gostei, e isso vai reforçar uma coisa que não vai ser boa para mim. Então, é um caráter excludente, na verdade, né? E aí você acaba não criando esse espaço.
E eu queria também, dentro dessa história de falar do contexto, citar, exaltar aqui algumas mulheres que foram importantes nessa época. Tem uma, assim, na verdade, a principal ícone do cinema mudo, a mulher mais, assim, famosa, o principal nome, era a Mary Pickford. E ela foi muito pioneira, porque, pensa, ela era do cinema mudo, isso há muito tempo. E ela tinha uma preocupação e ela fazia críticas públicas por papéis mais aprofundados, por papéis melhores, que fugissem, porque ela era um símbolo, tinha uma carinha toda angelical e cabelinho encaracolado e tal, e ela sempre fazia o mesmo papel. E ela não conseguiu sair disso, assim, por mais que ela criticasse e levantasse essa bandeira, ela não conseguiu, ela era a queridinha da América, né, e todas essas coisas. E aí o que ela fez, que ela foi muito maravilhosa, ela criou uma própria produtora, e aí ela produzia os filmes que ela bem entendia. Então, uma mulher nessa época que já se colocou dessa forma, assim, e o mais triste é que poucas pessoas, assim, se você for ver, acho que ninguém nem sabe quem é, assim, se você for falar o nome dela. Enfim, ela é ótima, maravilhosa. E também tem a Bette Davis, lógico que ela é bem mais famosa, né, acho que todo mundo conhece, mas que também era uma mulher que lutava para isso, para ter papéis melhores, por ter mais reconhecimento, e ela foi a primeira presidente mulher da Academia de Artes, então ela também foi uma mulher muito forte, muito à frente do seu tempo, né. E até hoje ela é muito icônica, assim, uma figura muito lembrada na época por se colocar contra. Inclusive a frase que eu falei dela no começo do podcast é dela. Enfim, tem várias outras. A própria Marilyn era uma figura que tentava se posicionar. Tinha também a Greta Garbo. Enfim, essas grandes divas de Hollywood, assim, elas, apesar de nos filmes elas serem sempre hipersexualizadas e as mocinhas ingênuas, fora das telas elas davam uma representatividade para a mulher muito forte, assim. São mulheres muito importantes.
Não, e a Elô comentou esse negócio da Mary Pickford, que ela teve que abrir uma produtora e tal, e isso já denota o quanto as mulheres têm que brigar para aparecer, porque você não pode aparecer numa produtora na indústria normalmente, você tem que criar a sua, porque os homens têm um problema muito sério de liberar espaço, de deixar as mulheres aparecerem, né? E isso é muito louco, porque eu li uma pesquisa essa semana que colocava justamente esse questionamento. A pesquisa ela mostrava que cerca de 60, 65% dos alunos de faculdade de cinema são mulheres, né? São alunas, no caso, né? 65%. E quando você pega as mulheres, né? ou essa fatia de representação que existe dentro da indústria do cinema como um todo, você vê que é extremamente desigual. Então, existe alguma coisa realmente na indústria também que não deixam as mulheres conseguirem esse protagonismo. Porque de 65% dentro da faculdade para 5% de quem consegue realmente notoriedade, é um negócio muito complicado. Tem alguma coisa muito terrível acontecendo no meio desse processo, né?
É, eu dei uma pesquisada aqui sobre filmes feministas, filmes com mulheres, e descobri uma coisa que até então eu não sabia, que os primeiros filmes feministas da história, tipo, o primeiro foi feito em 1906, E tem um outro também que é representativo de 1922. E até depois eu vou deixar o link aqui na descrição para os ouvintes verem que já eram filmes assim, já começava falando de assédio, de abuso, né, de relacionamento abusivo. Esse, por exemplo, de 1906 chama Os Resultados do Feminismo. E é um filme mudo, né, preto e branco. E ele inverte o papel de mulheres e homens. Então, as mulheres estão no papel dos homens, né, da sociedade. As mulheres vão lá e assediam o cara na rua, e as duas brigam pelo cara, depois ele é abusado por uma delas. Os caras aparecem fazendo as tarefas de casa, a mulher tratando o cara mal. Foi a forma que ela achou de fazer os homens perceberem o que eles faziam com as mulheres.
E esse filme, ele é bem curtinho, né? A gente vai colocar na descrição, ele é bem legal, porque É aquele lance, né? Que pena que a gente precisa fazer esse tipo de coisa, mas já que precisa, que bom que tem pra gente ver, né? É, ele mostra também isso que a Fer falou, assim, nós homens, eu, Lucas e os ouvintes aqui, a gente escuta, e a gente às vezes até fala, se não tomar cuidado, algumas barbaridades pelo simples fato de que a gente não tá na pele de quem sofre com aquilo. Então a gente não sabe. Eu até converso com o Lucas, às vezes até no Drops aqui, eu falo, cara, eu não vou falar como mulher ou tentar cagar uma regra, porque eu não sei o que é essa mulher, eu não imagino uma série de sofrimentos e problemas que as mulheres passam por conta do machismo e tal. Então, é legal esse tipo de curta, né, de filme, porque ele mostra, olha só, o quanto seria absurdo se fosse o contrário, para os homens entenderem que é um absurdo do jeito que acontece agora, sabe? Eu acho que, didaticamente, é um recurso muito bacana para você colocar a pessoa que não está na situação de sofrimento no lugar de quem está, sabe? Eu acho muito legal, eu acho que tem um caráter pedagógico muito forte esse curta.
Não, e essa diretora também foi... Ela abriu o primeiro estúdio chefiado por uma mulher, que chamava Solax. É, então ela teve, assim, vários anos de carreira, ela fez várias coisas, e é curioso porque, assim, tudo bem, eu não sou uma grande entendida de cinema, apesar de estar aqui, né, mas eu nunca tinha ouvido falar disso, sabe, eu pesquiso bastante sobre o tema, então você vê que desde, sei lá, muito tempo a gente está falando, esse tema existe, ele está colocado e as mulheres estão procurando seu espaço, mas ainda assim, quer dizer, em 100 anos o que mudou? Sabe? 120 anos.
Não, e é muito triste porque se você digita mulheres diretoras, não, melhores diretoras do cinema, ele transforma para diretores e mostra um monte de homem. Eu fiz.
Ah, Fê! Não acredito.
E é muito triste, assim, porque eu acho que mesmo quem, sei lá, eu estudei cinema, mas mesmo assim, eu acho que mesmo quem gosta muito ainda tem dificuldade, você vai pensar em uma representante feminina, diretora, por exemplo, você tem uma dificuldade de colocar mais de 3 nomes na lista, assim. Isso é muito triste, né, é muito triste. E eu acho que se a gente for tentar trazer uma coisa positiva dessa história toda, assim, uma lembrança que pelo menos para mim é muito forte, não sei se para vocês, mas provavelmente também, eu vejo que pouca coisa mudou drasticamente, assim, em relação a isso, mas a gente tem o Almodóvar, que foi um cara que, não sei, ele fez prestou um grande serviço, assim, a nós mulheres. Não sei se vocês têm também essa lembrança, mas para mim ele sempre foi um cara muito à frente nesse sentido de colocar a mulher como protagonista, e o homem era só um detalhe, assim, nos filmes dele. Então elas são mulheres muito fortes, com muitos conflitos psicológicos e suas questões, elas eram profundas, né? Elas não eram rasas como nos outros filmes, e ele fez com que várias atrizes fossem projetadas mundialmente, né? Atrizes espanholas, enfim, atrizes que não eram do mainstream ali de Hollywood, né? E a Carmen Maura, a Penélope Cruz e tal. E eu tenho uma admiração muito grande por ele, assim, nesse sentido, porque eu acho que ele se destaca em relação a ser um cara que fez questão de colocar a mulher acima, assim, colocar ela como destaque.
Então, é legal isso que você falou, Elô, porque eu concordo, primeiro eu concordo, eu acho que o Almodóvar, ele é um, acima de tudo, ele é um grande fã das mulheres, acho que isso fica muito claro, assim, no, na obra dele, e é brilhante isso que você falou, Elô, porque realmente não é... A gente está acostumado a ver um perfil, um estereótipo, por assim dizer, de mulher, que é sempre a mulher frágil, indefesa, ou aquela sem controle emocional e tal. E, cara, pega o filme do Almodóvar, pega Volver do Almodóvar, é sempre uma porrada na sua cara, sabe? É sempre uma mulher que não precisa de um cara pra nada, é sempre uma mulher que, meu, ela tem as questões dela, todo mundo tem, mas é muito tridimensional, sabe? Não é aquela coisa superficial. E aproveitando que vocês falaram de diretoras, eu tenho que fazer um meia-culpa aqui, eu tenho que abrir o jogo, que eu tava até comentando com a minha noiva essa semana. Pesquisando pro podcast, eu fiquei muito chateado quando eu me dei conta de que eu basicamente conheci o trabalho de 2 diretoras, que era a Patty Jenkins, que fez o Monster e agora Mulher Maravilha, e da Sofia Coppola, que inclusive foi uma diretora que a gente já trabalhou aqui, a gente falou do Lost in Translation. Então eu fiquei muito chateado, porque realmente eu conhecia basicamente o trabalho de duas diretoras. Isso é uma falha de formação absurda mesmo.
Então, é uma falha, mas eu estava também aqui nas minhas pesquisas, jornalista adora pesquisa, né? Dados, estudos, e tem, eu achei uma pesquisa aqui do jornal britânico The Guardian, que é que mulheres dirigiram apenas 7% dos 250 maiores filmes de Hollywood de 2014, que foi uma pesquisa que eles fizeram nesse ano. Então, assim, tem pouca gente, tem poucas mulheres que conseguem que estar nesse mercado, entendeu? Então, tudo bem, claro, é bacana você conhecer o trabalho das mulheres que estão, mas tem poucas, é restrito mesmo.
E uma coisa, assim, que eu tenho prestado atenção no caso aí, é que as mulheres, tirando no caso a Patty Jenkins, né, que fez um grande filme agora, Mulher Maravilha, geralmente as mulheres elas não têm uma grande atenção dos estúdios por parte assim, de ter um grande orçamento, uma superprodução. Se torna mais a filmes que tem um lado mais, que sejam mais baratos de se fazer, entendeu? Eu vejo muito disso, essa coisa, né? Às vezes você tem mulheres sim, com capacidade, com competência, mas o estúdio às vezes acaba não acreditando muito.
Eu acho que não só, assim, é óbvio que o estúdio é o maior culpado, mas infelizmente, às vezes o preconceito parte de... ele é geral, sabe? Eu não sei se vocês viram, até a própria Anne Hathaway, ela deu uma entrevista, ela foi muito sincera e muito corajosa, na verdade, porque ela fala que em determinado momento ela se deu conta que ela valorizava e ela admirava mais ou se empenhava ou enfim, nos filmes que tinham diretores homens. E que quando ela fez um filme com o primeiro filme que ela fez com uma diretora mulher, ela mesma não botou muita fé, assim, tratou com uma certa desconfiança. Ah, a mulher que vai é uma mulher que vai me dirigir. Então, às vezes, nós mesmos não temos a coragem, assim, de admitir que às vezes é do nosso subconsciente, sabe? Essa visão, por tantos e tantos anos de opressão, a gente acaba criando esse preconceito sem perceber, uma coisa meio invisível, assim, mas que tá no ar, sabe?
Total. Eu preciso só fazer uma correção, porque eu li correndo aqui, e na verdade o estudo que eu falei não é do The Guardian, ele foi publicado pelo The Guardian, mas é de um centro de estudos das mulheres na televisão e no cinema da San Diego State University. E foi um estudo bem interessante, porque eles pegaram esses filmes, 250 filmes, maiores filmes de Hollywood em 2014, né? E aí 7% era dirigido por mulheres, 11% 11% das roteiristas eram mulheres, e 23% dos produtores eram mulheres. E aí, quando eles abriram para 700 filmes de maior bilheteria de ever, né, sempre, 13 mulheres na direção, 13% no roteiro e 27% na produção.
Não, e tem um pouco aquela coisa também da perspectiva, né, que se você for analisar também, é assim, por exemplo, se a mulher faz, tem uma mulher que vai lá, faz um filme bom, legal, né, um filme nota 6, por exemplo, né. Aí ninguém fala nada, não tem nada, não acontece nada. Agora, para a mulher conseguir se destacar nesse meio tão desbalanceado, onde é predominantemente que tem homens, né? Ela acaba tendo que fazer melhor, né? Então só sai na mídia assim, fala alguma coisa diferente, quando a mulher, no caso, ela consegue ir a um nível absurdo, assim, fazer uma coisa muito superior ao que um trabalho mediano, medíocre de um diretor poderia fazer, às vezes tem a mesma mídia.
Não, isso é muito, é totalmente a verdade, né? A gente tem que, as mulheres elas têm que se sacrificar, elas têm que mostrar 10 vezes mais o trabalho. Isso é muito verdadeiro mesmo. E já que a gente está falando de alguns dados aqui, tem um dado bem triste, assim, alarmante, que em relação ao Oscar, que, aí, bom, a gente já teve aí 89 cerimônias do Oscar, se não me engano, e foram 436 indicações para melhor diretor. E das 436 indicações, em todos esses anos, desde que o Oscar existe, 4 foram para mulheres. 4 de 436. Gente, vocês têm ideia do que isso significa? Assim, me dá até uma... Não sei nem falar. E assim, só para fechar esse tema diretoras e para você poder falar para sua noiva depois, Renan, eu vou falar de algumas diretoras, talvez, que a gente pode citar, que são grandes nomes. É, acho que a maior diretora, assim, que ela inclusive já ganhou prêmio por Conjunto da Obra e tudo mais, é a Agnes Varda. Ela é uma diretora muito importante, talvez a mais importante. E quando ela ganhou esse prêmio, ela criticou a invisibilidade, a falta de reconhecimento das mulheres na direção. E tem a Catherine Bigelow, que foi a que ganhou, né? Que ganhou o Oscar por Guerra ao Terror, ex do James Cameron, né? A Sofia Coppola, que foi a que citou, que ela acho que é a maior representante hoje em dia, né? Ela tem feito grandes coisas por todas as mulheres, assim, no cinema. Enfim, tem algumas outras. É, aqui no Brasil, felizmente, a gente tem diretoras maravilhosas. A gente tem a Laís Bodansky, a gente tem a Ana Mulayete, a Petra Costa, várias diretoras incríveis. Então, é sempre bom pesquisar e sempre bom ir atrás dessas diretoras. Tem uma diretora indiana maravilhosa, que ela chama Mira. Ela é incrível, super reconhecida também, já ganhou o BAFTA e vários prêmios. Então, acho que fica aí a sugestão das pessoas pesquisarem mais, né? Procurarem mais quem são essas mulheres e prestigiarem o trabalho delas.
Não, eu vou atrás porque eu descobri o quanto eu sou ignorante. E é legal porque as pessoas falam... A gente conversou em off, eu vou botar aqui on também. As pessoas falam, ah, não, porque isso é besteira, gente. 400 e cacetada diretores indicados, né? Ao total, assim, 4 mulheres. Isso não é exagero nosso, isso não é besteira, isso não é... É muito importante. É importante principalmente pra gente que tá gravando e pra quem tá ouvindo perceber o quanto a gente não conhece as coisas justamente por conta dessa dinâmica que exclui as mulheres. Eu anotei aqui tudo que a Elô falou e eu vou atrás porque eu percebi o quanto eu desconheço, tipo, diretoras importantes, assim, coisas muito legais estão passando por mim e eu não tô vendo por conta dessa merda toda que a gente vive, né?
E é legal hoje em dia, assim, se a gente se for falar de alguma atriz, porque a gente citou isso das atrizes que antigamente, insatisfeitas, iam e faziam seus próprios filmes, né? De uns tempos pra cá, a Reese Witherspoon, ela tem feito muito isso. Ela criticava muito a falta de papéis interessantes e ela começou a produzir os próprios filmes, né? Então ela fez O Livre, ela fez Garota Exemplar, que ela não atua, mas ela produziu. Então ela é um exemplo também de que é isso, né? No fim, a gente vai ter que acabar colocando a mão na massa aí e representando outras formas, né?
Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem.
Então, gente, vamos falar de personagens femininas marcantes do cinema. Qual que é a primeira lembrança de vocês de uma personagem mulher foda?
Então, eu acho que eu vou fugir um pouco. Uma personagem que eu vou citar aqui, ela é bem popularzona. As duas são, na verdade. Mas uma tem uma coisa mais de protagonista mesmo. E a outra acaba sendo uma coadjuvante, mas que eu achava bem legal desde novo, assim. Eu acho que eu lembro basicamente, assim, como primeiras lembranças de duas personagens. A princesa Leia, que eu sempre gostei muito de Star Wars, eu sempre achei muito interessante. E a princesa Leia, eu acho que principalmente pra época dela, né? O primeiro Star Wars é de 77, gente. Então, pra época, principalmente que Star Wars foi lançado, ela representou realmente uma mudança muito grande na forma de você ver a mulher. Porque foi um negócio, se não foi inédito, Star Trek também já tinha um pouco isso, mas foi bastante incomum. E ela é guerreira, ela é uma princesa, mas ela, ao mesmo tempo que ela é uma princesa, ela é uma rebelde, ela não precisa da ajuda de ninguém, assim. em grande parte da história e tal, ela se vira sozinha. E isso é uma lembrança de uma personagem que eu sempre achei muito forte e que ela tem um certo reconhecimento. Tem uma outra personagem que eu queria puxar aqui, que é até uma coisa inusitada. Eu tava tentando lembrar, né, esse mundo de bosta que a gente vive. Fica até difícil você lembrar a primeira personagem feminina forte que você se lembra, né? E eu lembrei, sabe de quem, gente? Eu lembrei da Nala do Rei Leão, sabe? A namoradinha do Simba e tal. E eu tava pensando nela e eu falei, cara, a Nala era muito da hora, velho. Porque quando eles eram criança, né, por assim dizer, filhotes, sei lá, são leões, né? Quando eles eram crianças, ela dava um cacete no Simba, era muito massa, assim. E ela era toda independente, ela era toda desenvolta, sabe? Ela zoava, ela não ficava meio que sobrevoando ou circundando o Simba. Ela tinha uma puta personalidade. Depois que ela cresce, ela vai caçar. E ela, quando ela tromba o Simba a primeira vez, ela dá outro cacete no Simba de novo. E aí eu tava puxando, assim, primeira lembrança, eu lembrei da Princesa Leia, que é uma coisa meio que a galera já se atenta mesmo como uma personagem forte. E eu lembrei da Nala, cara. Eu achei muito, muito curiosa essa lembrança, assim. A Nala é uma personagem muito da hora também.
Super concordo. A Princesa Leia, ela é, pra mim, ela é a mais, acho que é uma das mais emblemáticas, assim, mesmo. É quando a gente pensa em personagem forte, feminina. Mas quando eu tava pensando nisso de a primeira lembrança e tal, primeiro que me veio uma coisa meio o que eu via na sessão da tarde na cabeça. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque esses filmes da sessão da tarde, assim, pra mim, eles me moldaram muito. Acho que grande parte do meu interesse por cinema veio muito disso, assim, chegava do colégio, ou antes do colégio, eu nem lembro, e via um filme da sessão da tarde, era muito parte do dia, assim. E um dos, tem vários, apesar de ter alguns bem machistas, né, tinham aqueles filmes dos anos 80, tipo Mulher Nota Mil, Namorada de Aluguel, sei lá, esses filmes bem, assim, bobões, mas um filme que me marcou muito dessa época, sessão da tarde, assim, foi Minha Mãe é uma Sereia, que é da Cher, com a Cher e a Winona Ryder. E a Cher é, assim, a personagem é maravilhosa, é uma mãe super fora dos padrões, assim, à frente do seu tempo, e é demais, esse filme me marcou muito. E assim como você, eu também tenho uma lembrança de desenho, porque acho que primeira lembrança, com certeza vem algum desenho na nossa mente, né? Mas a minha, assim, forte, muito forte, que me marcou, era a Bela, da Bela e a Fera. Porque ela era muito diferente das outras, assim, ela lia livros e pra ela, ela não queria roupa, não queria nada, ela queria uma biblioteca. E aí ela se apaixonava pelo cara que era feio, ela não, enfim, ela tinha características muito diferentes das mocinhas da Disney, né, Cinderela, Bela Adormecida, essas coisas, ela era super diferente. Então ela me marcou muito, até hoje, assim, a minha personagem de desenho preferida. E um filme também que eu lembro demais, assim, que eu achava incrível, era a Mudança de Hábito com a Whoopi Goldberg.
Porque sensacional, sensacional.
Maravilhosa, e assim, bagunçava o convento e ela causava, assim, eu sempre tenho essas lembranças de filme de mulheres mais transgressoras, sabe, que eram, quebravam os padrões. Eu lembro muito também dos filmes da Madonna, Procura-se Susan Desesperadamente, esses filmes assim que eram bem da mulher que não era mocinha, né? Então eu sempre lembro desses filmes mais assim. E depois, um pouco depois, acho que a gente citou os filmes do Almodóvar, que também me marcaram muito. E a minha ídola, que é a Audrey Hepburn, que pra mim também foi demais, assim, ela foi muito importante, porque eu acho ela não só nos filmes, mas ela como pessoa, ela era incrível, né? Uma mulher muito, muito foda, assim. Então são as lembranças mais que eu consigo lembrar, assim, são essas.
Puxando aqui da memória, a primeira lembrança que eu tenho de ver uma mulher forte, uma mulher guerreira no cinema, que não necessariamente necessita ser uma guerreira, mas nesse caso era, foi assistindo Matrix em 99, no home video, que eu vi a Trinity, né? A primeira sequência do filme já começa com a Trinity, né, fugindo dos agentes Smith, né? Foi que lá foi bem marcante pra mim. Ela foi uma personagem bem que marcou bastante pra mim, porque Matrix é um dos meus filmes preferidos, eu gosto muito, e ela tem essa característica de ser forte, tomar decisões, resolver problemas. Então me veio ela como, assim, a primeira lembrança, assim.
Gente, eu confesso que eu tive dificuldade para lembrar, porque, assim, falando em desenho, né, a personagem que eu mais gostava era a Ariel, a sereia, a pequena sereia, que deu a voz para ficar com cara, então não é uma memória muito boa. Mas aí vocês foram falando, e aí me veio uma memória, assim, pá, Princesa Guerreira Xena. Vocês lembram dela?
Opa! Caraca, sim. Velho! Nossa, me enterrou, hein? Inusitado.
Gente,
Inclusive, falo que ela e a Gabriele tinham...
Exatamente, um teretetê. Pois é, mas eu amava a Xena, eu amava ela real, assim. Porque quando eu era pequena, eu gostava muito de desenho japonês também, que eu acho que também talvez tenha umas referências aí, tipo Sailor Moon, que era uma personagem forte, embora ela fosse também meio bobinha, né? E todas eram mulheres, quer dizer, era um anime todo sobre mulheres, mulheres guerreiras. Então também Sailor Moon já falei, como é aquele outro? Sakura Card Captors, que eu também adorava, e também gostava de Cavaleiros do Zodíaco, mas daí até tinha a irmã do Seiya, que, a Marin, né, que também era uma personagem forte. Mas a Xena, ela era muito... acho que foi das primeiras, assim, que eu lembro. E eu brincava muito de lutinha com a minha amiga de infância, que é a Paloma. E eu era sempre a Princesa Xena, até porque eu era também morena, tive franjinha bastante tempo quando era criança. Então eu amava ela. E ela era uma personagem muito forte. Assim, acho que é a minha primeira memória. No final, acabei até lembrando de bastante coisa, né? Legal, gente. Vamos falar então agora das nossas personagens favoritas. Quem quer começar?
Então, além dessas que a gente já citou, né, que não vamos repetir aqui tudo de novo, acho que eu tenho algumas personagens queridinhas, assim. Uma delas é a Furiosa, de Mad Max, acho que de todo mundo, né? Ela é muito... Nem sei se foi uma polêmica, mas ela dividiu um pouco as opiniões. Alguns conservadores ficaram meio irritados porque o Mad Max é o protagonista e não ela. Mas, para mim, ela é uma das melhores personagens dos últimos tempos. Outra personagem que eu gosto muito é a Lisbeth, de Millennium, O Homem que Não Amava as Mulheres. Eu amo também, eu acho ela incrível. Ah, claro, Beatrix, né, de Kill Bill. E deixa eu pensar mais. Ah, tem as personagens de filme de ação, que eu acho que elas são muito importantes. Tanto a Ripley de Alien quanto a Sarah Connor, né, do Exterminador. Que pra mim elas são muito. Elas foram, né, bem. Principalmente a Sigourney Weaver, né? Ela foi muito importante pra começarem a ter mulheres em filmes de ação. São mais essas, assim. A Shoshana de Bastardos Inglórios também. Pra mim ela é demais. Eu gosto muito. Desenhos, a gente falou de alguns, mas os desenhos também têm personagens novas aí, muito boas, né? A própria Moana, a Elsa Frozen, né? A Mulan, a Mérida de Valente. Enfim, tem várias personagens legais de desenho, felizmente, né?
Então, a Elô falou agora uma personagem que estava na minha lista aqui também e que me fez pensar uma coisa muito legal. Essa semana eu vi um filme, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, provavelmente, de duas mulheres saem de carro por aí, então eu não vou dizer nada sobre ele agora. Mas esse filme me chamou a atenção de uma coisa. O quanto o cabelo para as personagens femininas, ele representa muito da personalidade e do estado de espírito dela em determinados momentos. A Elô falou da Merida, da Elsa, tem esse filme que eu não posso mencionar ainda, mas tanto no Frozen quanto no Valente, você vê o cabelo como um sinônimo de rebeldia ou de mudança, né? A Elsa, a gente sabe, na grande cena Let It Go, que ela solta o cabelo, né? Ela tá com o cabelo mega preso, e a Merida no Valente, ela sofre a mesma coisa. O cabelo da Merida, principalmente, é extremamente rebelde, tem tudo a ver com ela, né, assim. E é muito legal porque durante o filme eles tentam guardar o cabelo dela dentro, tipo, uma touquinha e o cabelo dela fica escapando. Então é uma puta metáfora da própria personalidade dela, que fugiu um pouco do que a mãe queria obrigar ela a fazer. E Valente é muito foda, inclusive, nessa coisa de mulher e nessa coisa de relação com a mãe, é maravilhoso. E saindo um pouco dessas duas, né, que a Elô já citou, eu lembrei aqui do Monster, que a gente já falou da Patty Jenkins, né, que vale por ser uma diretora e vale por ser uma personagem que é muito legal, que a atriz, a Charlize Theron, passou por uma transformação absurda, Ela faz uma mulher meio psicopata, e a Charlize Theron, a gente sabe que ela é muito bonita, né? E no filme ela está irreconhecível, assim, ela passou por uma mudança, ela engordou, ela tá maravilhosa, assim, ela ganhou Oscar, é um puta de um filme também. E é claro que a gente não pode deixar de falar da Clarice Starling, do Silêncio dos Inocentes, né, Judy Foster. Judy Foster, que inclusive também é um mulherão da porra, faz vários filmes bons que valorizam a mulher. E no Silêncio dos Inocentes bate bem nessa técnica que a gente já falou, de que a mulher, ela não precisa ser, muitas aspas no que eu vou dizer, tá, masculinizada. Porque por que que é muitas aspas? Porque quando a gente fala masculinizado tem a ver com força, e a mulher pode ser forte e não ser masculina, né? Então ela é, muitas aspas, uma mulher forte que não é masculinizada, sabe? Ela tem as fragilidades como qualquer pessoa tem, homens tem, mulheres tem, crianças tem, adulto tem, todo mundo tem, mas ela... Cara, ela passa por cima disso. Ela dá a letra no filme. Ela vai encarar o Hannibal. Ela vai discutir de igual para igual. Ela prende, né? Não vou dar o spoiler. Não é bem prender que acontece no final. Mas ela resolve a questão com o outro psicopata. É uma puta atriz. Eu adoro os Silêncio dos Inocentes. E é provavelmente uma das minhas personagens preferidas.
Eu gostaria de dar um destaque maior para uma personagem que a Elô citou também, que é a Beatrix Kiddo, do Kill Bill. É, eu acho que o Tarantino, principalmente no início da carreira dele, ele trabalhou muito com essa coisa da mulher forte, da mulher guerreira, tudo mais. E a Beatrix Kiddo, ela tem essa coisa de que você não pensa muito no agir, você vai lá e faz o que tem que ser feito para você conseguir o que você quer de volta. No caso dela, ela queria a vingança, né? E o filme tem um desenrolar excelente, tem uma cadência ótima. Na realidade, são dois filmes, mas é uma história só. E é a Beatrix Kiddo que, pra mim, fica assim, sempre penso na memória, assim, uma personagem feminina que seja bem forte, é a Leoa, né? Que fala no final do filme, a Leoa volta pra casa com a sua cria, né? Então é a Beatrix Kiddo do Kill Bill.
Kill Bill, inclusive, fica o convite. Kill Bill, que foi o nosso episódio número 25. Gastamos bons minutos aqui discutindo, inclusive a importância da Beatrix, toda a história do Kill Bill. Então fica a dica aí.
Da lista da Elô, bom, eu também concordo com todas. A Furiosa é a que ficou muito marcante pra mim, porque como a Elô mesmo falou, né, o filme chama Mad Max, mas não tem pra ninguém. Ela rouba muito a cena, né? Ela é muito... Ela quebra vários paradigmas, ela é muito, muito forte. Então... É, o Mad Max que me perdoe, mas o filme é dela. E a Katniss Everdeen, dos Jogos Vorazes, que também, né, tem toda uma questão. E aí, eu acho legal também quando a personagem mulher é forte e ela tem que lidar com a questão do romance. E ela lida com isso de uma forma diferente do que o estereótipo, sabe? Daquela coisa, ai, o meu amorzinho, e não sei o quê. Então, ela entra em vários dilemas, porque a prioridade dela não é o romance, entendeu? Ela tem outra... E aí, ela tem dois caras, né? Além de tudo. Então, eu gosto muito dela, porque ela traz vários questionamentos e vários posicionamentos muito empoderados, assim, como mulher.
Eu queria fazer uma menção honrosa a Meryl Streep em todos os filmes que ela faz. Porque ela faz tanto filme que não dá nem pra escolher um personagem. Então ela é muito maravilhosa, recordista em indicações ao Oscar e tudo mais. Então fica a minha menção a essa diva. E também a nossa diva Fernanda Montenegro, que merece aí uma citaçãozinha.
É a Meryl Streep em qual filme? Não, em todos, na vida dela.
A Meryl Streep sendo Meryl Streep. Nosso último bloco, a gente vai indicar alguns filmes com a temática feminista ou que tenham mulheres importantes e legais, e fica a nossa indicação para vocês assistirem. Para mim, assim, se eu tiver que colocar o meu top 3, sei lá, alguns filmes, É, acho que o filme que eu mais tenho lembranças é com certeza Thelma e Louise. É, eu amo esse filme, eu acho ele demais. Eu não vou contar muito a história, mas são duas mulheres meio entediadas e cansadas da vida, uma garçonete e uma dona de casa. E aí elas largam tudo e vão e caem na estrada, assim. É um filme muito empoderador, assim. É, outro filme que eu gosto muito é Tomates Verdes Fritos, que é com a Kathy Bates. E ela também é uma dona de casa reprimida e tudo mais, é mais ou menos a mesma coisa. E aí ela conhece uma senhorinha que conta histórias para ela e elas criam uma amizade. É um filme muito lindo, assim, de mulheres se apoiando, enfim. E tem um filme que eu gosto muito, que não é tão conhecido, que chama Terra Fria. Não sei se vocês já assistiram. Eu tava lembrando dele esses tempos, que é com a Charlize também, Theron, que é do Monster, né, que o Renan falou. E é demais esse filme, porque é baseado numa história real e conta a história dessa mulher que abandona o marido, que bate nela, que ela sofre abuso não só físico quanto psicológico. E aí ela vai trabalhar numa mineradora, que também é um lugar cheio de homens machistas e opressores e tudo mais. E ela faz a primeira ação coletiva por assédio sexual nos Estados Unidos. Então é contando essa história. E é demais, é muito bom, assim, vale muito a pena assistir. E o Aquarius, né, pra citar um brasileiro, e é demais também, e é isso.
Minha indicação aí vai pro um filme do Clint Eastwood, né, que é o Menina de Ouro, que é um filme que conta uma história sensacional de uma menina que quer virar uma atleta, uma boxeadora. Ela realmente... É, você consegue ver a atriz que ela se entregou muito a esse papel, que quando chega mais pro final do filme, que ela tá mais em forma, lutadora de boxe, você vê claramente as mudanças no corpo dela, que ela realmente treinou muito pra fazer aquele papel. E é um filme que tem um final meio down, assim, não vou revelar o final, não vou spoiler aqui, mas vale a pena assistir, é um filmão.
Aquarius, a Elô citou, pra mim é um filme muito forte, que recente, né, e brasileiro. Sônia Braga tá maravilhosa, assim, também uma mulher muito forte, muito incrível, que briga até o fim pra conseguir proteger o predinho que ela mora ali, que eu acho que ela tá incrível. E assim, uma mulher da terceira idade, né, se é que a gente pode falar isso, mas, e o filme traz ela, assim, traz ela empoderada sexualmente, como pessoa, como profissional, como mãe. Então, é um filme muito forte pra mim. É, e eu tenho outros, tem vários, né, Thelma e Louise também, muito foda, Preciosa, que é, tipo, eu ia rever, eu tinha que escolher, eu ia escolher uns filmes pra rever. Eu comecei o Preciosa, mas eu não consegui, porque ele é um filme muito... Nossa senhora, depressão tenso, total.
Né? É tenso demais.
E assim, é uma coisa assim, a minoria da minoria da minoria. Quer dizer, ela é mulher, ela é negra, ela é pobre, ela é abusada. Enfim, tem tantas questões ali. É um filme que eu recomendo também fortemente, mas assim, muito complicado. Muito, muito pesado. Outro recente também, As Sufragistas, né? Que fala justamente da questão do voto, da mulher. E acho que é um filme que retrata bastante a questão, essa questão da luta da mulher pelos direitos. Acho que é um filme legal também. Outro que eu assisti recentemente, que acho que não é tão recente, que é o Grandes Olhos. É, não sei se é um filme tão bom, né? Tem gente que dormiu no meio e tal. Mas eu achei muito interessante porque é o cara roubando o protagonismo da mulher, né? Ela faz os quadros e ele leva a melhor e a todo momento ele coloca ela pra baixo, é uma coisa assim. Imagina que uma mulher vai se sair bem no meio da arte, enfim, ninguém vai nem acreditar que você fez isso. E ele é um cara mega abusador também, né? Em vários sentidos, um cara louco, enfim... É um filme interessante também. E só pra finalizar, prometo, O Sorriso de Mona Lisa, que foi o que eu escolhi rever. E que eu achei que foi a minha escolha acertada, assim. Porque eu lembrava muito desse filme como um ícone pra mim, mas eu tenho uma memória muito ruim, eu não lembrava por quê. eu penso, bom, eu adoro a Julia Roberts, mas eu não lembrava, assim, a história do filme direito. E aí eu fui rever e, cara, é muito feminista, traz muitas questões, né? É, a questão da mulher na universidade, né, na escola preparatória, porque lá nos Estados Unidos é diferente, mas elas estão ali, né, no, na escola preparatória, que seria o que a gente faz da graduação, e aí depois seria a pós, que para elas é a graduação. Mas enfim, elas estão ali e, na verdade, nenhuma delas está realmente se preparando para entrar na pós, né? Para continuar os estudos. Todas vão casar e ser esposas, e aí a Catherine Watson, né? Ela, a professora, ela chega quebrando tudo, ela chega subvertendo, né? E aí tem várias questões. Tem uma outra professora também, que é a professora Amanda, que inclusive é lésbica, e aí ela é banida da universidade porque ela está distribuindo com anticoncepcional. Então, nossa, são muitas barreiras que são quebradas nesse filme, assim. A gente poderia ficar aqui horas só falando sobre isso. Então, acho que esse é um filme, para mim, é um dos mais marcantes, falando de feminismo mesmo.
Gostaria de fazer uma menção honrosa ao Polytechnique, do Denis Villeneuve, que é um filme que conta a história real de um rapaz que de alguma forma ele pirou ali, ficou doido e pegou uma submetralhadora e saiu atirando em todo mundo na faculdade. Por que que eu tô citando esse filme? Porque ele escreveu uma carta de ódio às feministas, né? E as principais vítimas dele nessa tragédia aí, nesse ataque, é a Escola Politécnica de acho que é de Toronto, Vancouver, não sei, é uma cidade do Canadá, as principais vítimas foram mulheres, né? Mulheres que cursavam curso de engenharia, né? Que tem muito esse estereótipo, engenharia é coisa de homem, não sei o quê. Hoje em dia tá quebrando, graças a Deus, mas tinha isso aí. Então, vale citar esse filme, é um filme em preto e branco, de 2009, do Denis Villeneuve, né? Villeneuve que tá lançando filme novo aí, dia 5 de outubro aí tem o Blade Runner. Então vale a pena consultar, com certeza. A gente já falou, inclusive, desse filme aqui no Bastiões, do Denis Villeneuve, que é o Meia Entrada número 10.
Então, na minha listinha aqui, alguns filmes foram citados, é natural, porque coisa boa, todo mundo aqui ia citar, invariavelmente, mas eu peguei 5 aqui que escaparam, e eu acho que são legais, assim, pra galera que tá querendo ir atrás um pouquinho, dar uma pesquisada, né? Um que eu gosto bastante, assim, é o Escritores da Liberdade. Ele tem um tema ligado à educação e tal, mas é legal porque com a Hilary Swank, e durante o filme ela passa por várias provações. Ela é uma mulher de classe média, então a família dela meio que não aceitava que ela trabalhasse direito. E além dela trabalhar, dela tomar as decisões por conta própria, ela pega uma escola, bem aquele esquema já, que é um clássico de filme de escola, é uma turma muito complicada, ela consegue ganhar os alunos. Então é muito legal por retratar uma personagem feminina que se garante, que toma decisões, que bate de frente com o marido. Ela acaba tendo problemas dentro do casamento dela, justamente porque o marido dela quer dar uma abafada nela e ela não permite. Então é bem legal, um filme de 2007. Eu peguei um que eu gosto bastante e que eu peguei justamente para ser polêmico, que é o Livre ou Wild, que é de 2014, que é um filme, a gente já citou aqui, que ele é protagonizado pela Reese Witherspoon, já nessa pegada dela começar a produzir os próprios filmes e tal. E por que que eu gosto disso? Primeiro porque é um filme muito legal, de superação, aquele filme meio que você sai pela floresta ou por lugares inóspitos, tal, aquela trilha de autoconhecimento. E eu acho esse filme muito melhor do que o Na Natureza Selvagem. Eu só estou falando para ser polêmico para poder falar isso aqui, porque eu acho o Na Natureza Selvagem muito, muito cult, muito das musiquinhas e tal, a trilha sonora realmente é muito boa. Mas eu acho que o Wild, que é esse da Reese Witherspoon, ele é muito mais visceral, sabe? Eu acho que ele mostra uma coisa muito mais nua e crua de superação feminina, que pelo menos comigo mexeu muito mais do que o Na Natureza Selvagem. Aí, agora rapidinho, só pra gente sobrevoar. Lucy, de 2014, que é um filme do Luc Besson, que sempre gostou de personagens femininas, termina de um jeito meio esquisito, mas o filme todo é a Scarlett Johansson se superando pra caramba, sendo cada vez mais poderosa, dando lição de moral, tem frases maravilhosas. Então, Lucy, do Luc Besson. Eu Peguei aqui também Joy, que é um filme do David O. Russell, que já ganhou Oscar, tudo, que é de 2015, com a Jennifer Lawrence, que conta a história de uma inventora, que ela já tinha 3 filhos, estava todo mundo contra ela, assim, e ela superou isso, ela revolucionou o mercado de coisas, questões domésticas e tal, é muito legal também. E para fechar aqui, recentemente... deve estar até no cinema, ou se não está no cinema, saiu faz pouco tempo. A gente tem o Atômica, que eu estava pensando enquanto vocês falam. A Charlize, ela é a mulher dos personagens fortes, né? Porque ela fez o Mad Max, ela fez o Monster, que a gente já citou. E agora ela está com o Atomic Blonde no cinema, que é um filme de espionagem e tal, que ela senta a marreta nos caras. Ela está muito bem, assim. É muito interessante o filme de espionagem, que traz... elementos novos, se passa na Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética. Então é bem legal, se a galera correr ainda dá pra pegar esse filme no cinema, bem bacana. E é isso aí, é isso aí. Foram os filmes que eu separei aqui pra citar pra galera.
E se o pessoal for no cinema, já aproveita e assiste Como Nossos Pais, né? Que também tem a ver. Eu queria trazer uma discussão aqui à tona, comentar aqui umas coisas e saber o que vocês acham. Não sei se vocês já ouviram falar, mas uma cartunista americana, ela fez um teste, que chama teste de Bechdel, e ela meio que caracteriza ali o que é um filme realmente representativo de gênero, um filme que pode ser considerado um bom filme em relação a essas questões de gênero. Então ela diz que um filme tem que responder a 3 perguntas. Se existem 2 ou mais mulheres com nomes, se elas conversam entre si, e se elas conversam entre si, se é sobre alguma coisa que não seja homem. E aí, quando você coloca essas questões nos filmes, você vê que quase nenhum cumpre os requisitos, o que é muito triste. E eu queria levantar essa discussão. Outra coisa que eu já queria emendar para aumentar a discussão é uma escritora, ela publicou um artigo no New York Times, e ela criou um termo que é o princípio da Smurfette, que é exatamente a Smurfette dos Smurfs mesmo. E ela fala isso, que é esse problema de você incluir uma mulher num conjunto com vários personagens homens. Então, assim, os homens são a norma, né? Os homens são o certo, são o indivíduo, o universo, são tudo. E a mulher ali é uma... figura meio periférica, não sei, uma pessoa meio de escanteio, assim. E é sempre uma mulher representando todas as mulheres, ou seja, as mulheres são uma só, né? Coitadas, elas não podem nem ter mais de uma personalidade. E aí eu queria que vocês comentassem isso, amigos.
É importante isso que a Elô falou, a gente começou a usar o teste de Bechdel, não sei, né? Pra... realmente analisar alguns filmes. Se eu não me engano, a gente citou no cast do Mulher Maravilha um pouquinho por cima também. E assim, o teste de Bechdel, ele é uma ferramenta legal, assim. Porque, como a Elô mesmo falou, cara, é inacreditável a quantidade de filme que não passa no teste. E a gente não tá pedindo nada muito complexo, sabe? A gente tá pedindo coisas simples, como, olha, as mulheres, elas gostam de outras coisas que não só homens. Então elas... aparecem falando de outras coisas. Cara, isso é básico, isso é básico. E a Elô trouxe também o princípio da Smurfette. Eu não conhecia. Enquanto a Elô tava falando aqui, eu tava frenético dando uma olhada aqui na internet, o que que era e tal. E, cara, é assustador. Porque, por um lado, você fala, não, mas tem uma mulher. Mas, por outro lado, é muito... pode servir como uma muleta. Olha, eu tenho mulher no filme, sabe? Eu não sou machista, eu tenho uma mulher. Só que a mulher, muitas vezes, ela tem aquela coisa de ser só a bonita do filme. E ela representa, dos personagens, sei lá, 10% do filme. Então, é uma coisa meio nefasta. Porque, ao mesmo tempo que você está incluindo, você está incluindo muitas milhares de aspas no que eu vou dizer agora... dentro de uma cota, né? Como se você entregasse, desse a mão para não entregar o braço, como se você fosse disfarçar a questão machista de falta de representatividade, colocando uma personagem só, assim. Nossa, eu tô muito de cara, eu não conhecia não, eu fiquei de cara quando a Elo comentou agora.
É tipo só para constar, né? Não, eu gosto de mulheres, tenho até amigos que são, até botei mulher aqui no meu filme.
Exato, exato.
Né?
esse princípio aí da Smurfette aí é um negócio bem interessante que eu diria que seria, no caso de muito roteirista, muito diretor, muito estúdio, varrendo a sujeira para debaixo do tapete, né? Porque ele fala assim, não, mas meu filme tem uma personagem feminina, ela tá aqui, tá no filme, tá na tela. Só que muitas vezes é um personagem mais secundário, fica figurativo, né, na trama do filme. Né? Então fica lá, né, como o Renan falou, usando muitas aspas, né, meio que como uma cota, né, para dizer que tem e não porque realmente vai exercer uma seja uma peça-chave para a trama acontecer, né? Então é bem interessante isso aí e triste.
Sabe uma coisa louca? Que quando você começa a prestar atenção em um assunto, de repente ele emerge, né, em vários lugares que você não imaginava. Então, essa história essas duas coisas que você comentou, Elo, esses dois princípios aí, né, esses conceitos da Smurfette e do teste, passa batido às vezes quando você não tá atento. E aí, depois que você percebe, você começa a rever os filmes ou rever as coisas e você começa a identificar, né? E aí você fala, eu preferiria que um filme não tivesse nenhuma mulher ou que não tivesse mulher protagonista do que ter dentro do estereótipo ou dentro dessa ideia da cota. Porque é insuportável você assistir um filme depois que você já está pensando sobre todas essas questões de empoderamento feminino, de preconceito de gênero e tal, e você vê, né, as mulheres, às vezes inocente, muito entre aspas, né, inocentemente, como as mulheres são caracterizadas. E aí você fala, dá vontade, às vezes dá uns desânimos, assim, porque é um filme que você adorava, aí a hora que você vai ver, a mulher tá falando alguma coisa, ou o cara tá falando alguma coisa, e passa batido e é naturalizado. Então isso é, eu convido os ouvintes e todos a ver ou rever filmes e sempre prestar atenção nas mulheres. Como é que é essa mulher? Como que é o romance? Como que ela é retratada? E aquela história que eu até falei no cast da Mulher Maravilha também, que é legal mulher protagonista, legal mulher forte, mas tem alguns momentos em que tem as escorregadas. Então, esse é o meu convite.
E, Fê, eu vou só botar uma lenha na fogueira aqui. Eu sei que a gente já falou bastante, mas tem uma coisa que eu preciso falar e que, se você não conhece ainda, talvez você vai ficar mais triste, que é um termo que também se usa para quando a gente fala dessas questões de mulher no cinema, que é o da Manic Pixie Dream Girl. Não sei se você já ouviu falar, mas é muito triste porque a gente não percebe que é uma coisa pejorativa para nós. Na verdade, esse cara, ele criou esse termo por causa do Elizabeth Town, da personagem da Kirsten Dunst, que eu amo, mas, enfim, depois que ele criou esse termo, eu fiquei meio chateada. Que, na verdade, é o seguinte, um aprisionamento num outro estereótipo, que é a personagem feminina, é fofa, excêntrica, despreocupada, espírito livre, que tem bom gosto musical sempre, que super adorável e que não se importa com a aparência, mas ela é sempre maravilhosa, beleza natural. E ela só existe para ser linda e legal e para trazer um alívio para a vida do cara e para tirar um cara da depressão, para tirar um cara de uma situação ruim, para mostrar para ele o lado bom da vida. E depois que o cara descobre esse lado bom da vida, depois que ele se reergue, ela não serve mais. Ela, tipo, tanto faz o que aconteceu com ela. No fim da história, a gente não sabe muito bem se ela fica com o cara porque ele quer, se ele não quer, ela some da história. E é muito triste, porque a gente vê muitos filmes que têm esse estereótipo e nós, mulheres, nem nós percebemos que é um estereótipo chato. Mesmo no 500 Dias com Ela, é um também super emblemático desse estereótipo que ele fala. E é isso aí, triste, galera.
Não conhecia, mais uma desgraça, né, para as mulheres, mas faz muito sentido, e é muito triste mesmo, como eu falei, né, quando você percebe que filmes que você adorava, 500 Dias com Ela, por exemplo, eu amo, mas agora você acabou de destruir ele para mim. Mas é isso, né, a gente precisa pensar nessas coisas, não tem muito jeito, e esses estereótipos, eles parece que eles são inocentes, mas quando você percebe como eles estão enraizados e como eles diminuem, né, a mulher, quer dizer, ela não tem protagonismo, ela não tem desenvolvimento, né? Que aí tem até aquele vídeo que o Renan mandou pra gente também em off, que é das personagens femininas não desenvolvidas, né? Subdesenvolvidas. E aí fica aquele eterno, a mulher muleta do homem, a mulher muleta da história, né? Por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Enfim. É, que tá lá só pra levantar o cara, e ele que vai aparecer, e ele que vai se realizar e tal. É muito, muito ruim mesmo. E infelizmente a gente vê que isso não melhorou tanto, né? Como eu comentei no cast de Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é super legal, mas tem também até ali, depois que a gente fez o cast, eu li um outro texto que era por que Mulher Maravilha não é tão feminista assim. Então assim, você vê que ainda tem muito chão. É, a gente tá desde 1906 fazendo filme feminista, mas a gente ainda não chegou lá, então é isso. Ainda bem que a gente tá fazendo esse cast, né? Inclusive, queria agradecer os meninos pelo convite e por deixar a gente ser protagonista, porque isso é super importante. E obrigada pelo espaço mesmo. E outra coisa que é homens e mulheres juntos. Nunca mulheres contra homens. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a gente tem que bater de frente, sim. A gente tem direito a ter nossa raiva, a gente tem direito a brigar. Mas eu acho que a gente tem que fazer junto. Não dá pra excluir os homens do rolê. Então, vamos junto, galera.
Então, gente, daqui pra frente eu espero que, por parte dos estúdios, haja uma conscientização, um entendimento de que as mulheres são capazes, sim, são competentes, conseguem fazer boas obras. E eu espero que surjam mais diretoras aí, cineastas, mulheres, para que eu possa acompanhar o trabalho. Eu acompanho o trabalho de algumas, mas está longe de ser um... Se for comparar com os homens, é um número totalmente desproporcional. Então espero aí que surjam novas diretoras, com novas ideias, novos trabalhos, e é isso aí.
Eu espero que as pessoas passem a realmente olhar para o cinema e procurar. A gente sabe que o ideal é que as mulheres apareçam, a gente torce para isso, mas já tem, gente. A indústria dá uma abafada, mas já tem. A lição que eu peguei da Fer, da Elô falando aqui, é o quanto já existe coisa boa e a gente não vai atrás, assim. Então, eu vou fazer isso e eu espero que a indústria entenda as mulheres e que a gente que consome cinema comece desde já a valorizar o trabalho e a ir atrás, porque já tem coisa muito boa, gente, já tem coisa muito boa.
É isso aí tudo, concordo com tudo, é isso aí. E eu acho que, assim, o que eu esperaria seria mais mulheres à frente dos roteiros, à frente da direção, atuando em papéis importantes, em papéis profundos, em papéis com camadas, e que a gente saísse dessa visão, que a gente pudesse se ver reconhecido, e não só a visão que o homem tem da mulher, que a gente visse a nossa visão representada nos filmes, sem estereótipos, sem todas essas coisas chatas que a gente falou que acabam criando um ideal de mulher que está longe de ser o real, que as pessoas falassem mais sobre isso, pesquisassem mais sobre isso, que os salários das atrizes passassem a ser iguais aos salários dos homens, porque a gente sabe que também essa é uma questão, apesar de a gente não ter falado disso, e que as atrizes continuem se posicionando, porque a gente... Eu tenho visto muitas atrizes fodas por aí que estão levantando as bandeiras. A Emma Watson mesmo tem uma campanha de igualdade de gêneros. É, a própria Reese, que a gente falou aqui várias vezes, ela e outras atrizes fizeram aquela campanha Ask Her More, que é para não falar só dos vestidos e das maquiagens, e também falar dos trabalhos e dos papéis. E é isso, uma mudança de mentalidade mesmo para que a gente não tenha mais que fazer podcast sobre isso, que mulheres no cinema não seja uma questão e que filmes não sejam filmes de mulheres, que sejam apenas filmes e a mulher tá lá, porque, não porque ela é mulher, mas porque ela é um ser humano. Bom, gente, falamos demais, né? Nosso tempo estourou, Mas acho que deu para a gente falar um pouco aí de uma visão geral do assunto. Pesquisem, assistam filmes, prestigiem. E é isso, a gente vai deixar alguns links legais para vocês na página. Eu queria deixar as redes sociais do Meia Entrada, facebook.com/meiaentradacast, @meiaentradacast no Twitter. O Twitter do Renan, @renanfileto, lucas@aralvaral. Queria chamar a Fê para falar sobre o projeto dela, pessoal. Eu não tenho projetos, eu sou uma jornalista que faz projetos, muitos projetos, mas não tenho nada para falar. Então é isso, gente. Fê, com a palavra.
Vou falar rapidinho só do Formiga Me, que é um projeto meu e de uma amiga também jornalista, Carmen Guerreiro. E a gente fala sobre a vida na cidade, como melhorar a vida na cidade, e não deixa de ser uma visão feminina, né? Então, a gente também está no Facebook, formiga-me, no Twitter não estamos, mas no YouTube e no www.formiga.me.
E tradicionalmente, né, aqui no Meia Entrada, todo final de episódio, seu ouvinte já está acostumado, a gente sempre toca uma canção. E dessa vez eu empodero a Elô a escolher a música que vai tocar no final deste programa.
Gente, aqui chegamos em comum acordo, tá? Porque somos homens e mulheres que vivem e se gostam igualmente, né? Estamos aqui todos iguais. Porém, escolhi uma música maravilhosa, R.E.S.P.E.C.T., Respect, da Aretha Franklin. É isso aí, galera.
Muito bom, muito bom. Então, a música já tá quase subindo. A gente se vê na semana que vem. Um abraço, galera.
Falou, pessoal.
Falou. Tchau.
Ah, é verdade, peraí.
Tem que pôr no bate-papo.
Não, eu acho que eu sei, mas cola aí pra eu poder colar.
Calma aí. Está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Isso vai ficar divertido demais, hein? Meu nome é Fernanda Carpê. Eu vou pôr Carpê, você sabe, né? Fernanda Carpê. E sua frase... Aqui comigo está...
Ai, eu vou rir, eu não vou conseguir.
Vai sim, Elô Oliveira. Ó, eu mandei aí, ó. Não precisa ser exatamente como tá no bate-papo, mas só pra ter uma estrutura pra Fer se guiar aí, ó.
Eu posso falar uma coisa antes de qualquer coisa?
Até duas.
Eu nunca entendia, antes de eu começar a gravar, todas as vezes que eu ouvia o podcast, eu achava que não era sim, vírgula, nerds. Eu achava que era sinerds. E eu pensava, o que, que é sinerd? Tipo, é. Tipo assim, ó.
O prêmio de dicção do ano foi pra mim, né?
Eu falei, gente, mas o que será que é sinerd, né? Eu sou tão por fora que eu nem sei.
É uma gíria do mundo do podcast, né?
É
tá
que
ligado?
Eu tenho mania de falar sim, muito bem e tal. Isso aqui é mania minha.
Não, eu só não pode esse sim do Renan, porque se vocês começaram falando sim, desperta um viés positivo na pessoa.
Mas é, exatamente isso. Mentira, só eu nunca pensei nisso, não.
Pensou inconsciente. Eu sei que você não acredita no inconsciente, porém, inconscientemente, você...
Isso é bruxaria.
Escolheu.
Bruxaria, macumbaria, isso aí.
É.
A do Renan também. Foi
eu achei que você ia falar, por trás de todo grande homem é uma grande mulher.
Puta, aí é foda, hein? Por trás.
Aí
é
eu ia falar, atrás o caralho! Mas tá vendo? Você foi bem.
Vai, beleza, vamos lá. Vou me divertir muito hoje, vamos lá.
A Mérida de Valente, enfim, tem vários personagens legais de desenho, felizmente, né?
Legal, vamos pro próximo bloco, porque a Heloísa já matou esse bloco, né?
Não.
Acabou.
Se eu quiser falar de algum, eu tenho que tirar do chapéu aqui, porque a Elo falou todos, velho.
Eu tô gritando no bate-papo, alguém para essa mulher que ela vai falar tudo que eu tenho.
Ai, gente, mas vocês podem falar tudo de novo.
Sim, a gente vai dizer, concordamos.
Ah, eu gosto da Regina Duarte naquela novela, né, da Globo.
Eu tô fazendo Helena.
Isso. Sobrou a Regina Duarte.
Paneco, Manoel Carlos.
Sobrou a Paola Bracho.
A Pocahontas.
Só sobrou a Paola Bracho, a Regina Duarte fazendo a Helena, só.
Gente, eu não falei todas que eu queria falar, tá? Dava pra falar.
Já que estamos falando aí de novela aí, pendendo pra esse lado aí, de cair o nível. Não pode deixar de falar de Nazaré, de Senhora do Destino.
Nazaré Tedesco, excelente personagem. A gente tem a Bruna Surfistinha. No... Não, sacanagem.
Não, gente, sério.
Falem outras personagens.
Não,